Gente, Raquel Educação Canina, como estamos? Tem tempo que eu não venho aqui no Instagram fazer live. Vamos lá. O assunto de hoje é o que é essa terminologia FOMO. Essa foi uma pergunta que me fizeram esses dias e eu acho legal trazer esse assunto pra gente falar numa live. E o que que esse assunto tem a ver, né, com o mundo do adestramento? Por que que isso surge? Por que que vira e mexe essas novas terminologias aparecem por aí? E por que que eu sempre falei para vocês tomarem bastante cuidado com isso e como que isso pode confundir a cabeça de muita gente que tá começando agora, que tá começando a treinar cachorro agora, que vai começar a ouvir essas terminologias aqui e ali. O que que essas quatro letras representam? Essas quatro letras em inglês representam a frase fear of missing out, que nada mais é do que medo de ficar deixado de fora, tá? Eu não fui muito além do que é superficial nessa terminologia que está sendo vendido por aí, mas eu já estou avisando que isso vai aparecer no mundo de vocês aí no Brasil, tá? E provavelmente vai aparecer como todas essas outras terminologias aparecem, basicamente para colocar vocês numa condição onde vocês vão novamente se questionar e vão ficar com medo de treinar os seus cachorros e principalmente de cobrarem seus cachorros do que deve ser cobrado realmente no dia a dia, no mundo real. Eu fiz um vídeo recente com vocês e eu falei para vocês sobre a importância da aplicabilidade de tudo o que vocês usam no treinamento de vocês no mundo real. Eu falei que não existe treinamento sem aplicabilidade no mundo real, não importa o que você faça, se você não usa isso no seu dia a dia, se nada disso tem um efeito real dentro da sua realidade, isso não serve para nada, tá? Mandinha, meu bem, lá vem! Essa é boa, tá? Eu confesso para vocês que nem eu sabia disso. Eu fui pesquisar e quando eu pesquisei, eu quase caí da cadeira porque eu falei, cara, é mais uma dessas terminologias que vão entrar para confundir a cabeça de muita gente, tá? O que que a terminologia representa, o fear of missing out, como eu falei? Isso significa medo de ser deixado de fora, tá? Muito provavelmente essa terminologia vai ser associada aí ao uso da caixa de transporte, ao exercício do place, a própria ideia de deixar o cachorro sozinho em várias situações. Esse tipo de terminologia que envolve a parte emocional humana sempre entra para quebrar a confiança de vocês no treinamento de vocês. Sempre entra para que vocês comecem a hesitar e pensarem duas, três vezes antes de realmente reforçar uma coisa que vai ser útil, que vai ser importante para o seu cachorro fazer. Muito provavelmente essa terminologia vai ser constantemente usada para combater o uso da caixa de transporte, que eu já tô prevendo, tá? Porque a gente fala muito sobre cães inseguros e a gente fala bastante sobre, não só cães inseguros, mas para qualquer cachorro, como é importante colocar a caixa de transporte dentro da rotina do dia a dia. Como que a caixa de transporte, principalmente para cães que já são um pouco mais sensíveis, com nervos mais fracos e cães mais inseguros, como isso ajuda? Eu tenho um exemplo aqui. Dois, na verdade, né? A Emma até tá se dando bem melhor com isso em relação a essa parte, essa novidade aqui nos Estados Unidos, em relação à chuva, os barulhos são mais fortes. Mas a Pipa tem bastante medo de chuva. E se ela não tivesse um bom condicionamento com a caixa de transporte, seria muito mais difícil para ela. Então, as pessoas vão usar isso muito para associar com ansiedade de separação e para associar com todas as fragilidades que um cão pode mostrar dentro do seu desenvolvimento comportamental e principalmente os desafios que esse cachorro vai apresentar numa fase 1 de treinamento, tá? Cães ansiosos, isso vai ser jogado no colo de todos vocês que têm cães ansiosos. Ah, o seu cão é ansioso porque ele tem o FOMO, ele tem o Fear of Missing Out, por isso que ele quer ir com você, ele não quer que você saia. Veja que o F é fear. Fear significa medo, tá? Eles vão categorizar tudo como medo, e a gente sabe que muita gente já fala sobre isso, e eles vão colocar o missing out, que é o perder, não fazer parte da situação, como um elemento de culpa para você, dono de cachorro. Então, você, dono de cachorro, vai começar a se sentir culpado porque o seu cachorro tem ansiedade de separação, e é porque ele quer ir com você, tadinho, ele quer ir com você, ele não quer ficar sozinho. É você que está colocando esse medo no seu cachorro. Então, a terminologia já começa com o medo, tá? Eu tô aqui não só para esclarecer isso, mas para chamar a atenção de vocês, para vocês não caírem nessa nova armadilha, tá? Porque é exatamente isso que vai ser. Da mesma forma que a armadilha do desamparo, não, desamparo aprendido, né, foi colocado de novo no colo de vocês e muitos de vocês caíram nessa armadilha, essa é mais uma que vai cair mais ou menos no mesmo lugar, tá? As pessoas vão continuar a ter dificuldade para ganhar solidez nos comandos dos cachorros, principalmente quando a gente fala de treinamento passivo. As pessoas vão ter muita dificuldade em trabalhar a ansiedade de separação mais ainda do que já tem, porque exige que você se distancie do cachorro, se afaste, que o cachorro saia. Você vai ter que corrigir o cachorro quando o cachorro mostrar esse momento de desespero. E é justamente aí onde as pessoas vão falar: tá vendo? Você está colocando FOMO na vida do seu cachorro. Você está colocando Fear of Missing Out pro seu cachorro. Agora ele tem medo, porque você vai sair e não vai levar ele. Você vai sair com seus amigos, tá vendo? Ele vai ficar com medo. Ele vai ficar com medo. É isso que vai ficar na cabeça das pessoas, tá? Então, muito cuidado com essa terminologia. De novo, que se chama Fear of Missing Out. É mais uma palhaçada num circo de palhaçadas que tem por aí dentro do mundo do adestramento. Lembrem que adestramento é uma coisa simples. Sempre foi e sempre vai ser, tá? Todas as pessoas que gostam de falar de estudos e criar novas terminologias, novas siglas, é só para confundir a cabeça de vocês. Nada mais do que isso, tá? O cachorro que tem medo de ficar sozinho, que não sabe o que fazer quando está sozinho, nada mais é do que um cachorro que não foi condicionado com essa possibilidade. Não foi apresentada essa possibilidade para ele. Dentro dessa possibilidade, ninguém trabalhou e ninguém corrigiu ele quando ele, dentro dessa possibilidade, fez a escolha errada. Não tem nada mais do que isso, tá? Então, por favor, tenham isso em mente. Não caiam em armadilhas de novas siglas, novas terminologias e novos ditos estudos, tá? O adestramento, a domesticação de um cão sempre vai ser uma coisa simples. Sempre vai ser em você mapear a vida que você quer ter com o seu cachorro, aonde, o que é que você quer que o seu cachorro faça de certo e corrigir o que é que ele está fazendo de errado. Não tem segredo, nunca teve, tá? Os equipamentos de treinamento que a gente usa servem para ajudar. Principalmente todo mundo que falar sobre isso, eu garanto que essas pessoas vão demonizar o uso da caixa de transporte, mais ainda vão demonizar a possibilidade da gente corrigir um cachorro que está chorando na caixa porque foi deixado sozinho, tá? Então pense muito sobre isso. Até porque recentemente, linguiça, exatamente, vai ser mais um termo que as pessoas vão usar para dizerem que são mais intelectuais, que são mais bem preparados, que estudaram, mas tá vendo? Eu fiz um curso tal, eu aprendi essa terminologia, isso que você está fazendo tá errado. E não está, tá? Então, a caixa de transporte e o colar eletrônico são duas ferramentas que todo mundo vai ter que ter, quem tem canos com ansiedade de separação. Vocês vão ter que aprender a lidar com o lado negro desse condicionamento e poder corrigir sim o cachorro. Quando você põe ele na caixa, fecha a porta, sai de casa, vira a esquina, o cachorro começa a gritar. É sim uma correção. Não quero ouvir siglas, não quero ouvir novos estudos. É isso. Tá? É na prática que a gente apresenta isso todos os dias para vocês quando a gente treina cachorros. É na prática que a gente mostra quando isso acontece, tá? Exatamente, Jonas. Quanto mais certificado, mais vocês têm que desconfiar mesmo, tá? Eu já tô avisando porque quem me fez essa pergunta tá aí no Brasil. Foi uma pessoa que já passou por um conteúdo que já tá falando disso. Então eu desconfio que isso vai ser fortemente vendido para vocês. Como uma grande descoberta do mundo do adestramento e mais um grande estudo de pessoas maravilhosas que vão dizer para continuar vivendo uma vida de merda com o cachorro de vocês, tá? Não é isso, tá? É mais uma armadilha, não caiam nelas, tá? Fiquem atentos, cães com ansiedade de separação principalmente vão ser o target disso aí. Lembre que existe muito, mas muito dinheiro a ser feito em cima da ignorância das pessoas, em todos os aspectos. Principalmente no mundo do adestramento. Quanto menos preparadas as pessoas forem, quanto menos, quanto mais fechada for a sua cabeça, quanto menos você souber disso, mais fácil vai ser você cair nessa armadilha, tá? Não existe esse link emocional que vocês, que as pessoas querem colocar. Isso é só para vocês se sentirem culpados, se cobrarem, hesitarem, duvidarem de vocês mesmos na hora de fazerem isso e falarem: meu Deus, eu vou ser categorizado como uma pessoa ruim porque eu estou colocando medo no meu cachorro. Por favor, não caiam nessa armadilha, tá? Eu quis fazer essa live aqui para deixar isso claro para vocês, porque eu sempre fiz questão de documentar e mostrar bastante coisa dos meus cachorros para vocês, dos cães que eu treino. Hoje eu tô com as minhas meninas aqui. Eu tenho mostrado até para vocês com bastante frequência coisa em relação à Pipa, que é uma cachorra que eu não dediquei tanto tempo no passado e tô dedicando agora e mostrando para vocês como lapidar essas coisas. Ela tem medo de chuva, ela não gosta de ficar sozinha, ela tem todas essas características. Dito isso, ela faz tudo, ela faz tudo. Tá? Hoje mesmo eu vou sair sem ela. Eu vou levar a Emma só numa consulta veterinária e ela vai ficar. E ela vai ter que passar por isso, tá? A minha cabeça não tá cheia de hipóteses. Eu não vou me culpar, não acho que ela vai ficar medrosa, não acho que ela vai ter um ataque do coração. Não. Hoje já vai chover, o tempo já tá super feio. Ela já não gosta dessa situação. Ponto final. Qual o melhor cenário para ela ficar dentro da caixa de transporte, quietinha, tranquila até eu voltar? Ponto. Só. Eu não vou ficar pensando se ela vai ficar com medo. A Pipa tá indo super bem. Hoje eu mostrei para vocês no Stories, inclusive, como que ela tá na caminhada, que era a dificuldade que ela tinha. Eu mostrei para vocês a dificuldade que ela tinha de segurar com solidez o comando, deita com distância. Eu mostro para vocês toda hora. Ela é minha cachorra. Ela não é cachorra de ninguém. Então, eu faço com os meus cachorros a mesma coisa que eu mando vocês fazerem com os de vocês. Quem acompanhou todos os meus treinamentos sabe que eu cobro exatamente a mesma coisa. Então, não é porque elas são minhas, que eu amo elas de coração, que eu paguei uma fortuna para ter elas aqui, que eu faço diferente. Não. É a mesma coisa, tá? A Emma tem nervo fraco. Sempre falei disso para vocês. Dito isso, ela está absolutamente florescendo aqui. Apesar dessas coisas sempre terem assustado ela. Para ela tá tirando de letra. A Pipa tá tendo um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim todo dia eu tô em cima, tá? Então, simplifiquem a percepção de vocês em relação ao treinamento, tá? E a recomendação dos equipamentos de treinamento legais é para ajudar vocês, é muito para ajudar vocês, tá? Todo mundo precisa de uma caixa de transporte, principalmente quem tem cães com ansiedade de separação. Quem tem cães com ansiedade de separação estão procurando desculpas para não resolver, vão cair nessa armadilha. Agora, quem tem a cabeça no lugar e usa a lógica para resolver problema, vai passar por isso direto e não vai nem parar nesse capítulo, tá? Porque um cachorro com inquietude, impaciência, intolerância para esperar, vai ser um cachorro ansioso que vai te dar trabalho. Se você quiser botar o nome de FOMO nisso, pode botar, mas o problema vai continuar ali, tá? E muito do que acontece dentro desses estudos científicos, de todo esse pessoal que vende todo esse monte de baboseira, é só criar um nome para o seu problema. Nenhum deles vai te dar solução. Nenhum. Provavelmente as pessoas que vão vender essa sigla nova para vocês vão falar para você deixar de sair, para você não receber visita, para você não ir em lugar nenhum, para você só fazer as coisas com o seu cachorro e perder toda a sua individualidade, toda a sua autonomia. É essa a vida que vocês querem para vocês? Não. Todo mundo que pegou um cachorro sabe que em algum momento você vai ter que sair, o cachorro vai ficar. Quem tem dois ou mais, eu sempre falei para vocês o quê? Da importância do treino individual, porque vai chegar um momento como eu tenho hoje. Hoje eu tenho que sair com a Emma e eu não posso lavar a Pipa. É uma consulta para a Emma. Eu poderia levar o Pipa, poderia, mas eu não vou, vou usar essa oportunidade para isso, para deixar ela aqui no canto dela, lidar com essa situação enquanto eu faço a consulta com a Emma tranquilo, entendeu? Usem o dia a dia de vocês a favor de vocês no treinamento sempre, tá? Ah, eu tenho dois cães, eu sempre tudo com todo mundo junto? Não, divida isso. Quem me acompanha há muito tempo sabe que quando a Emma chegou, não tinha Pipa no contexto, tinha só a Kiki e a Lucy, e eu fiz bastante coisa com a Emma, com as meninas, mas fiz muito mais com ela separada. Para elas ter essa habilidade que ela tem hoje, tá? Eu posso sair com a Pipa e ela fica numa boa. A Pipa, eu já fiz muito disso também com ela. Cansei de ter cachorro de treinamento intensivo na minha casa e ela ficar, eu levar um, não levar ela, levar a Emma, não levar ela, e assim vai. Ela vai reclamar? Vai. Eu vou corrigir? Absolutamente. Absolutamente, tá? Minha devoção e minha dedicação para ela não é invalidada porque eu vou corrigir ela. É pro bem dela, tá? Então, lembrem que todo esse pessoal dessa facção aí, que gosta de dar nome para um monte de coisa, eles só dão nome e vão embora. Fica com o nome aqui, ó, tá aqui seu diagnóstico. Beijo, tchau. Conviva com o seu problema. Não é para isso que eu tô aqui. Tô aqui para dar solução para vocês. E se vocês quiserem pensar em solução, vocês têm que abrir mão dessas terminologias e dessas novidades que vira e mexe surgem no mundo do adestramento como um novo trend, tá? Não é um novo trend, não é uma novidade, não tem nada de novo no mundo do adestramento. É só mais um nome para fazer vocês botarem o pé no freio e não continuarem andando para frente com os cães de vocês, que é o que vocês realmente precisam, tá? Então, de novo, fiquem atentos, fiquem alertas. E quem escutar esse nome de novo, me avisem o que é que vocês escutaram e o que é que vocês acharam. Eu vou só sentar e me divertir com a narrativa, porque eu tenho certeza que isso vai ser vendido de uma maneira cheia de caramelo, cheia de doce de leite por cima, e vai fazer muita gente que já tem essa tendência a fugir do lado disciplinar e da lógica, a falar, tá vendo, eu sempre soube que tinha alguma coisa errada, agora eu achei o diagnóstico, eu sempre soube que tinha alguma coisa errada com o meu cachorro, agora eu sei o que é, então agora nunca mais eu vou sair de casa, nunca mais eu vou fazer nada, eu vou ficar colado com o meu cachorro que nem um canguru pro resto da vida. Cuidado, olhos abertos, minha gente, olhos abertos, por favor, tá? É mais uma armadilha para vocês caírem, e eu tenho certeza que quem tá aqui há bastante tempo, sabe, eu sei que não vai cair, tá bom? Mas é isso, turma. Um beijo enorme para vocês e a gente se vê em breve no próximo vídeo.